Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Vitor Brown, um destaque, Vitor.
Temos mais um convidado, Marcelo. Voltamos a falar sobre a entrevista concedida pelo empresário Joesley Batista à revista Época. Ele disse que o presidente Michel Temer é o chefe, o líder da quadrilha mais perigosa do país. E para falar sobre isso, nós temos mais um convidado, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Senador, tudo bem? Obrigado pela participação.
Boa tarde. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes, apesar de que não saímos desse tema já há alguns anos.
Pois é, né, senador? E a situação do governo vai se tornando a cada dia mais insustentável agora com as revelações de Joesley Batista sendo feitas à imprensa. São informações que ele já tinha dado à Procuradoria-Geral da República. Ele vem a público e reafirma tudo aquilo que ele disse.
O presidente Temer, na semana passada, saltou um obstáculo jurídico, mas caiu no pântano. E, aparentemente, ele vai continuar nadando na lama até o final do seu mandato, se nós, sobretudo as lideranças políticas desse país, não encontrarmos uma saída para essa crise. A declaração desse senhor Joesley, não que para mim tudo o que ele disse seja verdade, mas algo tem nisto. Ele não está, a meu ver, inventando tudo isso. Além disso, se fosse um presidente de alta credibilidade, ninguém daria a menor importância e não acreditaria no que ele diz. O grave do presidente Temer é que, ainda que não fosse verdade, as pessoas acreditam que é verdade. E na política é preciso que a credibilidade seja tão grande que denúncias sem provas caiu no vazio. Mas no caso do Temer, aparentemente, todas as acusações que ele faz terminam virando aceitas pelo público como verdade. E tem uma razão, é que ele, de fato, fazia parte do núcleo do presidente Temer. O presidente Temer recebeu em casa, de madrugada, fora da agenda. Ele cita os nomes das pessoas ao redor do presidente. E são pessoas que, de fato, têm estado sob suspeição. Agora, o que eu vejo disso é de que não é só o Temer. Por trás disso está todo o grupo que foi eleito duas vezes com a presidente Dilma. Aí não pode esquecer que o Temer foi eleito porque o PT pediu para que o povo brasileiro votasse nele. Ele fez parte desse grupo. Todos os ministros ao redor do Temer, que nós estamos tão sabendo quem são, todos eles estavam no governo Dilma. Então, de certa maneira, o que a gente está passando é apenas a continuação do que nós começamos com as manifestações e com as votações que terminaram no impeachment da Dilma. O tema é a continuação disso.
Agora, o senhor falou sobre a necessidade de que as lideranças políticas encontrem uma saída para a crise. Essa saída seria também o impeachment?
Pode até ser. Eu creio que há razões tão fortes para pedir impeachment do Temer quanto da Dilma. O que hoje talvez esteja impedindo isso é que nas crises brasileiras nós sempre tivemos o que seria o dia seguinte a solução. Em 64, o dia seguinte eram os militares. No Collor, o dia seguinte era o Itamar. Na Dilma, o dia seguinte era o Temer. Hoje, o dia seguinte do Temer, nós não estamos vendo. Daí as propostas de eleição direta, porque diz, nós não temos nenhuma alternativa, então vamos plantar umas diretas. Ou as eleições antecipadas, que é diferente da direta. A direta seria para escolher um presidente por um ano e meio, menos do que isso, porque ele vai ser eleito já no final do ano. A antecipação seria para começar os 4 anos a partir de agora, e não só do presidente, mas de todos os deputados, de todos os senadores, até mesmo de todos os governadores, criar uma eleição geral. Mesmo assim, a gente precisa pensar. E o dia seguinte, na convocação dessa eleição, em relação à economia? Como é que a gente blinda a economia dessa crise? Então, o que está faltando para que se decida se é impeachment, se é eleição direta, se é antecipação das eleições gerais, é o dia seguinte. O que é que nós vamos fazer no dia seguinte a uma dessas decisões?
Zeca Cardoso.
Senador, o senhor falou em lideranças, mas eu gostaria de saber que lideranças que o país tem hoje.
Não temos. Eu deveria ser, eu sou um senador da República, não me sinto como tal. E não vejo quais são essas lideranças hoje. A sensação que eu tenho é que nós estamos todos absolutamente perplexos. Eu estou falando da cadeira de senador da República no segundo mandato, mas com a perplexidade de que perdemos o rumo e, mais grave, não estamos construindo uma coesão nacional. O país está quebrado financeiramente e partido politicamente. Nas corporações que dominam o processo, nos grupos de criminosos organizados que hoje incendeiam ônibus, assassinam, comandam, fecham escola, fecham ruas. Ou seja, o partido perdeu coesão e rumo. A crise é muito mais grave do que talvez aparente apenas por uma entrevista como essa, com toda a sua gravidade. Nós estamos quebrados economicamente, financeiramente e partidos politicamente.
O senhor diria que o país está à deriva, senador?
Eu diria que nós estamos, talvez até pior, a palavra deriva é meio forte, mas pode ser sim, mas nós estamos saindo de uma crise para uma decadência e dando passos para uma desagregação social, tipo agora... radicalizando. A Síria é um país em degradação, a Venezuela é um país em degradação. Nós estamos caminhando para algo desse tipo e eu não vejo nós no Congresso sentados com prazo para encontrar um caminho. Algumas vozes nossas falam, mas não conseguimos fazer avançar. Alguns por omissão, outros por incompetência.
Agora, senador, como o senhor falou, né? O senhor falou do caso, acompanhou de perto o impeachment de Dilma Rousseff, né? A perda total de apoio. Michel Temer está conseguindo, nesse momento, manter o seu apoio, que para ele é decisivo, né? Quer dizer, o impeachment não vai passar porque o Rodrigo Maia não vai analisar e levar à frente nenhum pedido. A investigação tem que passar também pelo crivo do Congresso. Então, ele vai conseguindo manter esse apoio. Até que ponto ele vai conseguir manter esse apoio, senador?
Eu não sei. Eu não acredito que qualquer uma pessoa saiba. Mas a pergunta é, mesmo que ele mantenha o apoio... Por quanto tempo ele continua se as coisas começarem a se processar nesse tipo de desagregação? Quanto tempo vai demorar para que as pessoas deixem de pagar os impostos? Quanto tempo? Nessa crise que está aí, será que não tem contribuinte dizendo eu vou deixar de recolher os impostos porque esse governo não merece? As pessoas deixarem de cumprir leis, como até colegas meus deixaram no Senado. O presidente parece que não cumpre também, não respondeu às perguntas da Polícia Federal. Então, daqui a pouco, as pessoas começam a deixar de cumprir as leis. Aí ele cai, mesmo que tenha o apoio do Congresso, e o Congresso cai com ele também. Eu tenho a impressão que a gente pode estar caminhando para uma crise desse tipo, em que todos cairão, e não apenas o Temer.
Perfeito. Esse é o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Senador, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, apesar de tudo, para vocês e todos os ouvintes.
Sem dúvida, senador, muito obrigado. E olha, o presidente Michel Temer decidiu processar Joesley Batista, sócio do Grupo JIF, após o empresário afirmar em entrevista à revista Época, que é a capa da Época dessa semana, que o PMDBista lidera a maior organização criminosa do Brasil. E veja só, Joesley disse o seguinte, ele disse que Michel Temer lidera a maior e mais perigosa organização criminosa desse país e apontou quem são os integrantes. Ele falou, o Temer é o chefe da organização criminosa da Câmara. Eduardo Cunha é o da Câmara, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Eliseu Padilha e Moreira Franco. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto, essa turma é muito perigosa. Então, claro que nós que acompanhamos desde a delação lá de Joesley, o vazamento da delação, o conteúdo do áudio, a circunstância, tudo ainda está sendo analisado, porque havia interrupções na gravação, sinais de edição, e isso está sendo avaliado, e aí houve aquela tentativa do governo Temer de enfraquecer essa circunstância, não havia nada grave ali, a circunstância em si de receber o empresário à noite, fora da agenda, tudo aquilo que foi conversado, empresário dizer que comprou um procurador, né, que ele estava continuando pagando, então, aquilo foi minimizado, mas o fato de Joesley agora reafirmar de uma maneira muito mais contundente, né, e ele também depôs a Polícia Federal, confirmando toda a delação dele também ontem, né, então também claro que essa situação vai se tornando cada vez mais insustentável, o presidente Michel Temer, que por enquanto mantém a sua base de apoio, como o Anderson disse, liberou R$1 bilhão em emendas, né, para a base parlamentar.
Para
manter a base unida, porque ele sabe que...
Comprou os deputados e a base de uma forma legal, querendo ou não.
Liberar a emenda.
Isso é uma compra. Das
pode
pessoas.
Não ser moral, mas
sim,
é legal.
Mas é legal.
Você é deputado numa região lá, tá precisando de uma ponte há 1000 anos. Agora ele liberou para você sua emenda.
Mas o que eu acho mais incrível de toda essa delação é o acordo que o Joesley Batista conseguiu com a Procuradoria-Geral da República.
Mas esse foi
impressionante.
O maior acordo de
Não, porque
história,
parece. Eu... Sabe o que parece? Parece que ele estava passando pelo Planalto, ouviu a conversa e contou. Não, ele era um ator. E principal. Sim. Dessa peça.
Parece que ele ouviu dizer.
Não,
né?
Ele era um ator. Ele era a pessoa que corrompia. Ele era a pessoa que corrompia.
E Zeca, é justamente por esse ponto, né? O Procurador-Geral da República, ele errou não fazer. Primeiro fazer uma análise do áudio, né? Que não foi feito naquele momento. E também a maneira, essa delação é uma absurda. Uma coisa é você pegar 30 anos de cadeia e reduzir para 15.
Sim.
Outra coisa é você pegar 10, reduzir para 5. Agora, ele... Imagina só o Marcelo Odebrecht, a hora que contaram para ele, olha, o Joesley fez a delação. E aí o Marcelo deve ter perguntado, ele tá preso? Não, não tá preso. Tá com tornozeleira? Não, não tá com tornozeleira. Tá na casa dele? Não, não tá na casa dele. Tá nos Estados Unidos. O negócio vai morar lá agora. Tá liberado. Então, de fato, houve também esse lado da precipitação da Procuradoria que trouxe justamente a chance do presidente Michel Temer fragilizar. Olha, teve edição na gravação, não é bem assim. Ele é o crime perfeito, ele cometeu. Então, toda essa história... A defesa procura minimizar justamente por esse fato que você falou do juiz.
Pareceu um desespero da PGR em mostrar alguma coisa. Estamos trabalhando, olha aqui. E, às vezes, sem muito fundamento.
E sem contar também o detalhe que é muito estranho, que quem criou o Joesley Batista desse tamanho, o maior produtor de carne, de proteína do mundo, foi o PT. Foi o governo de Lula e Dilma. Então, eles estão fora hoje do foco e entraram no foco.
E é um dos argumentos do Temer, né? Dizendo que ele está protegendo o PT, né?
Exatamente.
Na entrevista ele fala que nunca teve conversas a não ser republicanas com o ex-presidente Lula. O Joesley fala isso na entrevista.
Inclusive, em um dos trechos, o Joesley conta que o Eduardo Cunha chega para ele e fala que abriu uma CPI da JBS. Ele falou, não, pode abrir, não tem problema. Não
ele
tem
pede nenhum... dinheiro para não abrir.
Sim. O
Eduardo Cunha pede 5 milhões de reais.
Ele fala, não, pode abrir, não tem problema. Não, mas como não tem problema?
Ele disse que
problema.
Se a JBS não pagar o dinheiro, ele exigiria de outro frigorífico para que assim abrisse a CPI contra a empresa do Joesley Batista. A gente tem mais um convidado, Fernando?
Isso, temos. Só lembrando ainda que o Rodrigo Rocha Loures, ele fez um novo pedido de transferência para a carceragem da Polícia Federal, né? Que tem 3 dias aí.
Pois o ministro Edson Fachin agora deu 3 dias para que a Polícia Federal se manifeste a respeito.
Esse é um ponto de fragilidade muito grande para o presidente Michel Temer. Se o Rocha Loures falar de quem que é aquela mala com 500 mil reais... pode complicar a vida não só do presidente, mas de muita gente, além também do doleiro Funaro, que também vai fazer sua delação premiada e trabalhava muitos e muitos anos para o PMDB, Eduardo Cunha, inclusive.
Eu acho que os olhos têm que estar atentos aí para o Loures, sem dúvida que ele tem informações realmente muito importantes.